A inflação preocupa os brasileiros, é claro que preocupa. A de março, em especial, 1,62%, é o maior índice desde 1994. Objetivamente, depois do Plano Real, nós tivemos uma situação de inflação que ultrapassa essa expectativa. O que está acontecendo? Ninguém melhor para responder isso do que João Ricardo Tonin. Tonin, é com você. Olá, Tonin.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto importante. Essa elevação de 1,62% na inflação em março, a gente está medindo pelo IPCA, basicamente a gente está avaliando aí a cesta básica de consumo das famílias, até 40 salários, subindo essa proporção. O grande vilão em março e em fevereiro também foi o preço dos combustíveis, né? Isso mostra um pouco como o Brasil ainda é dependente do combustível fóssil e como os preços internacionais influenciam nessa medida. E aí a gente tem uma regra em cadeia, né? Se o combustível ele se eleva, com certeza março, abril e maio vai ter, de certa forma, aí uma elevação, vai causar impacto no índice. Nós tivemos também uma elevação na cotação dos preços internacionais das commodities, o que fez com que os preços domésticos também subissem. E aí, quando o soja, o milho sobe, normalmente você tem também outros produtos subindo, né? Inclusive produtos relacionados à alimentação do nosso dia a dia. E isso faz com que a gente tenha esse efeito em março, né? Então, acho que é um mix, né? Preço dos combustíveis, que puxa preço das commodities também. E também nós tivemos aí a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia também influenciando. Então, mostra como que nós somos suscetíveis a adversidades externas. Então a gente estava saindo do Covid, daí outra adversidade externa apareceu e o efeito direto é sobre a inflação. E quando a gente fala em ferramentas para controlar isso, Gilson, a única ferramenta utilizada hoje pelo Banco Central é a taxa de juros. Então possivelmente o Banco Central vai manter aí, mesmo que não seja tão eficiente, né, essa perspectiva de elevação da taxa básica de juros nos próximos meses.
Agora a gente sabe que o controle que a gente tem que fazer, esse controle que a gente tem que ter sobre a inflação, ele não é só um controle que vai gerar a solução final. A gente tem uma série de outras variáveis que a gente não domina. O contexto internacional, a guerra. O dólar, por exemplo, está num zigue-zague enorme, numa baixa significativa. Por exemplo, o dólar, o câmbio, isso pode interferir na inflação. A gente tem importações que são cruciais para o preço de alguns produtos, mas ao mesmo tempo a gente reduz a lucratividade do que a gente exporta. Né? Até onde o câmbio pode ajudar ou prejudicar a medida inflacionária, as metas da inflação?
Esse é um ponto importante. Primeiro ponto que a gente precisa destacar, Gilson, é que no Brasil toda variável de preço que sobe dificilmente volta. Então nós tivemos ao longo de março a cotação do petróleo indo para 140 quase, e a cotação do dólar também caindo um pouquinho, mas não equacionando essa elevação do petróleo, né? A gente teve uma forte elevação no preço dos combustíveis. Agora a gente está vendo o petróleo reduzindo, está muito abaixo desse patamar, e a gente está vendo a taxa de câmbio que estava 5,40 em 5,70, em 4,70, né? Então todo preço que acaba subindo acaba não retornando no Brasil. Esse é um fato importante, devido à nossa indexação nos contratos, né? A simetria de informação também é alta nesse sentido. Quando a gente fala de câmbio na agricultura, de um lado a gente tem aí um efeito sobre o preço final, do outro lado a gente também tem um efeito sobre o insumo. Então não tem muita saída, viu, Gilson? Se o preço, se a cotação sobe, o preço internacional sobe, então você tem uma melhoria nos preços domésticos. Em contrapartida, no próximo ano, na próxima safra, você também tem uma elevação de custo. Então o que seria ideal para a economia brasileira? Se a gente pudesse manter uma taxa de câmbio um pouco mais constante, os preços internacionais mais constantes. Talvez daria visibilidade para os setores e a gente não teria tanta assimetria de informação, né? A gente evitaria talvez esse efeito. O preço sobe e dificilmente retorna ao patamar anterior.
Aquela história, né? A gente não tem como planejar o futuro. Lembra na época, lembro, você é um rapaz mais jovem que eu, mas na época que a inflação atingia 80, 90% ao ano, né? A gente não tinha nem como planejar a vida da gente, se não sabia até onde você poderia arcar com determinados compromissos. E parece que na economia macro, né, se na economia pessoal é assim, na economia macro parece que também é. Você precisa ter estabilidade para poder planejar e ter um controle melhor sobre os preços.
Exatamente, Gilson. A gente tem um histórico não tão longo, né? Década de 90 está aí, né? Quem nasceu e viu Ayrton Senna perder a vida, Mamão dos Assassinas, né? A galera do Bug do Milênio não conhece a nossa história de inflação, mas quem viveu o início da década de 80 e 90 conhece bem do que a gente está falando, né? Eu não vejo no futuro, talvez, a gente num cenário similar, talvez países aí como Argentina, Venezuela passem por isso, né? Se não melhorar as contas internas, mas o Brasil vai ficar nesse meio do caminho, né? Não vamos ter preços tão abaixo como a gente viu lá em 2018, talvez, mas também não vão ficar muito acima desse patamar de 10%, que é a expectativa do Banco Central. Pelo menos, né, essa é uma avaliação minha, né, tomara que as coisas fiquem dentro do controle.
Não é só sua, não, a expectativa é de todo mundo. Toninho, muito obrigado por essa conversa, bom fim de semana.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos e um excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho, JR Toninho, pelo Instagram ou Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br. É o e-mail de João Ricardo Toninho.